בעזרת השם, דף למד ב', תרתת דוד מנחות, עולה פסוע, בין זה עובדיו שלום עליכם. סתם עוד דף למד א', עמוד ב', נא קוארטה ניאג'בר, שומר רבי חרבו, פעלה רבי חרבו. חוכלה עשמה הזכית את המסוזה. חזינה לילה רבונה, דקריך למה, אחד כלפי שמה. פעלה רבי חרבו, כלביו רבונה, סקרבינו במסוזה, quando ele terminou a escrita da mezuzá, ele vai dobrar o pergaminho. Então, ele dobrou da esquerda para a direita. Da parte esquerda do pergaminho, que tem o final das linhas, ele dobrou para a direita. Você para o chote as tumot. E Ravuna escreveu os dois trechos tumot. A mezuzá tem dois trechos, Shema Yisrael e Veyaim Shamoa. Ravuna terminou o primeiro trecho. E logo em seguida, na mesma linha, ele começou o segundo trecho. São Parashot Tumot, fala Ravuna, dois trechos que não são separados. Então, Meitel pergunta contra isso. Amar Rabi Shimon ben Elazar, falou Rabi Shimon ben Elazar, Rabi Meir Yakotval do Sustos, Kemindav. Fala Rabi Shimon ben Elazar, que quando Rabi Meir escrevia uma mezuzá, ele escrevia no do Sustos. Ou seja, o couro do animal tem duas partes. A parte externa é o klaf, é o pergaminho comum. A parte interna do couro é o dos sustos. E Remir escrevia a mezuzá nessa parte interna do couro. E ele pegava kemindaf. Pegava o dos sustos comprido e estreito. Esse era o formato do pergaminho que ele pegava para a mezuzá. Veoserevach milemala, verevach milemata. Ele deixava um espaço vazio de pergaminho na parte de cima e também na parte de baixo. Ele não começava escrevendo o texto na primeira linha, ele deixava um espaço em cima e também deixava um espaço embaixo depois do final. Você para o chute, aptuchot. Ele fazia diferente do que Ravuna. Ele deixava assim um espaço entre os dois trechos. Se ele terminava o primeiro trecho no meio da linha, ele começava o segundo trecho na próxima linha. E Ravuna começava na mesma linha, Parashot Tumot, conforme Ravuna, Parashot Ptuchot, conforme Mir, a prova contra Ravuna. Marti Lorebi mata. E Rebi Shimon ben Elazar perguntou para Mir por que ele deixou esse espaço entre os trechos. Marli, Wilvens Mochot Minatura. Porque fala Rebi Mir, os trechos de Shema Yisrael e Veyam Shamo estão separados na Torá. O trecho de Shema Yisrael está em Vayit Hanan. O trecho de Veyam Shamoa está em Parashat Ekev. Eles são separados. Por isso, o Rebimir separava entre o primeiro trecho e o segundo trecho. Começava o segundo trecho na nova linha. Amarav Hananel, Amarav, Alachá que Rebi Shimon ben Elazar, disse Rav Hananel em nome de Rav, que a lei é assim como Rebi Shimon ben Elazar disse na Braita. Então, mais lá Ptuchot. Aparentemente, quando Rav fixou a lei como essa breita, fixou em todos os casos. Todas as leis que a gente mencionou, dos sustos, o formato, o espaço em cima, o espaço embaixo. E começando o segundo trecho na próxima linha. Então, Ravuna escrevia a mezuzá sem deixar esse espaço entre os trechos. E Remir deixava o espaço. E Rav fixou a lei como Remir. Então, uma prova contra Ravuna. Malô. Não tem prova. Arevach. Fala Gmará. Quando o Rav fixou ali como essa breita, fixou com relação a Revach Milemala e Revach Milemata. O espaço de pergaminho vazio na parte de cima e na parte de baixo. Rav fixou a lei como Rebi Shimon ben Elazar e Mir com relação a essa lei. Mas com relação a outra lei, Rav não fixou a lei como a breita. Ou seja, a lei é como Ravuna, que quando se escreve o segundo trecho, se escreve na mesma linha que o Sofer terminou o primeiro trecho. De Kamarevach, quanto espaço temos que deixar em cima e embaixo? Amar Menasse Bar Yaakov, Amrilá, Amar Shmuel Bar Yaakov, falam desses sábios, Kimlo Atva de Safre. Quando o escriba escreve a mezuzá, ele não quer que o pergaminho se dobre no meio. Então ele coloca uma madeira prendendo a parte de cima, e outra madeira prendendo a parte de baixo. O espaço que tem que deixar em cima e embaixo é o tamanho dessa madeira. Amar de Abai de Rav Yosef. Fala Abai para Rav Yosef. Ve'at lo tisbera, dechi amar Rav Arevach. Para o Bebrelu, se você não sustenta, se não concorda com o que foi dito, que quando Rav fixou a lei como a Braita, fixou com relação a esse espaço em cima e espaço embaixo, Rav Itvei Minaga, Rav leva em conta o costume do povo para fixar a lei. Quando ele vai fixar uma lei, ele leva em conta como o povo costuma. Veida Naug Alma Bestumó, e hoje em dia o costume do povo é não deixar o espaço entre os trechos. Começar o segundo trecho na mesma linha que o escriba terminou o primeiro trecho. Então Rav leva em conta o costume e fixa a lei assim. Como Ravuna disse, então quando Rav fixou a lei, começa a Braita, fixou com relação a esse espaço antes do começo da mezuzá e depois do final. Então Abai traz uma prova que Rav leva em conta o costume das pessoas para fixar a lei. Da Maraba, Amaravkana, Amarav, falam os sábios em nome de Rav. E minha avó Eliyahu Veyomar, Holtzim Beminal Shominlo, com relação à lei da Halitza. Vimos em Evamot várias vezes, vamos revisar. Se o marido falece sem filhos, a mulher dele, a viúva, é uma Yevamá. Ela está vinculada ao irmão do marido, o Yavam, ou para se casar com ele e fazer Ibum, ou se desvincular dele através da Halitza. Então, na Halitza, a mulher tira o sapato do irmão do marido, do Yavam. E, entre outras coisas que têm que ser feitas, isso é parte da Halitza. Então, falou Rav, se Eliyahu HaNavi vier e falar que a gente pode fazer Halitza com um sapato de couro macio, vamos escutar ele, vamos aceitar isso. Em Holtzim Besandal, em Shomino. Se Eliyahu HaNavi vir e dizer que não podemos fazer Halitza com um sapato de couro duro, não escutamos ele. Shekvarnagua Besandal, porque o costume do povo é fazer Halitza com um sapato de couro duro. Então, Rav leva em conta o costume do povo para fixar a lei. Vera Yosef Amar, Rav Kana Marav, fala Rav Yosef, nome de Rav Kana, nome de Rav. E minha avó Eliyahu Veyomar, En Holtzim Beminar Shomino. Um pouco diferente. Se Eliyahu HaNavi vier e falar que não podemos fazer Halitza com um sapato de couro macio, escutamos isso. Se ele falar que não podemos, escutamos isso. En Holtzim Besandar, En Shomino. Se Eliyahu HaNavi vier e falar que não podemos fazer Halitza com um sapato de couro duro, não escutamos isso, Shekvarnagua Besandar, porque o povo já acostumou fazer Halitza com um sapato de couro duro. Veamrina Mai Benai, perguntamos qual é a diferença entre Rabba e Rav Yosef. As duas opiniões que a gente acabou de ver. Então, Minami Hatkhila e Kabenai. A única diferença é o que acontece hoje em dia. Será que podemos hoje em dia, a priori, Lechatkhila, fazer a Halitza com um sapato de couro macio? O Yavam, o irmão do marido, está calçando agora um sapato de couro macio. Será que podemos permitir que a Yevamah tire esse sapato para Halitza? Ou será que não? Faraba que não. A priori, não devemos fazer isso hoje em dia. A não ser que venha Eliyahu HaNavi e diga que isso é permitido. Aí vamos poder, como a primeira opção, fazer isso também. Então, isso é a opinião de Rabba. Você diz que hoje em dia podemos fazer Halitza com um sapato de couro macio, a não ser que venha Eliyahu HaNavi e diga que isso é proibido. Aí vamos escutar. Mas Rabba e Rabba Yosef concordam com relação a um sapato de couro rígido que podemos fazer Halitza, porque o povo costuma assim. Então, fala Abai para Rabba Yosef. Se vê daqui que Rav leva em conta o costume do povo para fixar a lei. E hoje em dia o costume é, quando o sofer escreve a mezuzá, ele escreve o começo do segundo trecho na mesma linha que ele terminou o primeiro trecho, Parashot Stumot. Então, Rav fixou a lei como a breta de antes. Ele lava Shmamina, Areva Shmamina. Então, se vê que Rav fixou a lei como a breta de antes de Rebimir, com relação à lei do espaço, no começo da mezuzá e no final, antes do começo da escrita e depois do final da escrita. Rav fixou essa lei como a Braita, mas com relação à separação entre os trechos, Rav não concorda que a lei é como a Braita, a lei é como o povo, que não tem separação entre os trechos. Rav Nachum Bar Yitzchak Amar, fala Rav Nachum Bar Yitzchak, mitzvah la'asotan stumot, v'yavdinu p'tuchot shapirdan. Uma outra opinião, fala Rav Nachum Bar Yitzchak, a priori, não tem separação entre os trechos. Mas se o sofer escreveu o segundo trecho na próxima linha, não escreveu em seguida, a mezuzá vale mesmo assim. ומה פתוחות וכאמר רבי שמעון בן אלעזר? אף פתוחות. תופר רבי נחמן מריסה, הוא כניס רבי שמעון בן אלעזר הברייתא, כי a mezuzá escrita ptuchot, ou seja, com o espaço entre os trechos, significa também assim. Ou seja, que a priori, o Sofer começa o segundo trecho na mesma linha que ele terminou o primeiro trecho para Shiot Stumot. Mas se ele pulou a linha, a mezuzá vale mesmo assim. Leima Messael, talvez temos uma prova a favor dessa opinião. Kayotzebo, Sefer Torah Shebalá, Vetfirin Shebalu, Enosime Mezuzá. Fala, Braita. Não podemos pegar a escrita do Sefer Torah e fazer uma mezuzá disso. Não podemos pegar a escrita do Tfilin e fazer uma mezuzá disso. Também o Tfilin tem Shema Yisrael Ve'em Shamot. Não podemos pegar os trechos do Sefer Torah ou Tfilin para usar para mezuzá. Por quê? Lefishei moridim ikdushah hamorah likdushah kalah. Porque a santidade do Sefer Torah e do Tfilin é mais elevada do que a santidade da mezuzá. E não podemos rebaixar o nível de santidade desse texto, da Sefer Torah e Tfilin, para a mezuzá. Então, o que se vê? Hamoridim, ou sim, se vê da verdade que se não fosse esse motivo da santidade, podemos pegar o trecho do Sefer Torah e usar para a mezuzá. Então, pergunta mais, achastumot vachaptuchot, ou seja, se a Nechab Arisa não tem razão, se o Sofer tem que começar o segundo trecho da mezuzá na próxima linha, então, como é que a gente pegaria o trecho de Shema Yisrael Ve'em Shamot do Sefer Torah e usaria para mezuzá? No Sefer Torah não tem nenhum espaço entre esses trechos, entre Shema Yisrael Ve'em Shamot. Ou seja, o que está sido antes de Shema Yisrael está sido colado, e também Ve'em Shamot. Como é que a gente poderia pegar esses trechos e passar para mezuzá? Se a mezuzá tem que ser escrita separada, que o próximo trecho está na próxima linha. Então, se vê daqui, como o Rav Nachum Baritzan disse, que a priori não tem espaço entre os trechos. Se o Sofer escreveu com espaço, valeu, mas a priori não tem espaço. Por isso, pela Breita, que a pessoa poderia pegar o trecho do Sefer Torah e passar para mezuzá, mas não pode por causa do motivo da santidade. Mas se não fosse esse motivo, poderia, porque aparente uma prova como o Rav Nachum Baritzan, que também na mezuzá não tem espaço entre os trechos. Fala, mas não tem prova. Dê uma lê, Ashli. Talvez o Abraham Baritza não tenha razão. Ou seja, talvez o segundo trecho tenha que ser escrito na próxima linha. E a pergunta da Gemara é, então, como é que a gente poderia pegar do Sefer Torah para mezuzá? Se não fosse esse motivo da diferença de santidade, poderíamos. Pelo menos, como no Sefer Torah não tem espaço entre os trechos e na mezuzá sim. Responde ele a Ashlim. Talvez o que a Breda veio dizer é que a gente poderia pegar uma linha do Sefer Torah e costurar na mezuzá. Só uma linha, não um trecho inteiro. Ou seja, o segundo trecho está na próxima linha. O que falta é uma linha da mezuzá. Fala, aberta uma hipótese de pegar do Sefer Torah essa linha e costurar na mezuzá. Fala, aberta que não, por causa do nível de santidade que é diferente. Então não tem prova a favor de Rav Nachum Baritzan. Então analisa aqui, mano. Hamoridim ou sim? Parece que se não fosse esse motivo da santidade, poderíamos pegar também do tefilin o trecho e passar para a mezuzá. Vem até na pergunta da Braita. Alachara Moshe Benai, tefilin alaklaf, o mezuzá dos sustos. Quando o sofer escreve o tefilin, ele escreve no klaf, na parte externa do couro. Quando ele escreve a mezuzá, ele escreve no dos sustos, na parte interna do couro. Klaf makom basar, dos sustos makom sear. Quando o sofer escreve no klaf, na parte externa do couro, ele escreve na parte interna do klaf. A parte do couro próxima à carne. Quando o sofer escreve uma mezuzá no dursustos, na parte interna do couro, ele escreve na parte externa do dursustos. A parte do dursustos em direção aos cabelos do animal. Então o que se vê? Que o tefilin é escrito num pergaminho e a mezuzá em outro. Como é que a gente poderia pegar o trecho do tefilin e passar para a mezuzá? Então responde o Lemitzvah. Isso que a Breda falou é uma lei lechatrila, uma lei a priori, que a mezuzá tem que ser escrita no dos sustos. Se a mezuzá foi escrita na parte externa do couro, também valeu. A Tânia pergunta, Shina Pasul, fala a Breda, se o sofer escreveu no pergaminho errado, não valeu? Como é que a gente pode falar que ele pode escrever a mezuzá num pergaminho errado no klaf? Resolve Betfilim. Essa bet não se trata da mezuzá. Se trata do tefilim. O tefilim tem que ser escrito no klaf. A mezuzá pode ser escrita ou no klaf ou no doxustus. E até a pergunta mais, Shinah ben Bezeu, ben Bezeu passou. Fala essa breta, sim, o sofer errou, tanto nesse caso quanto nesse, não valeu. Então, aparentemente, se trata também da mezuzá. Não é que não. Indivíduo betfilim. Conclui a Gemara. A mezuzá, a priori, tem que ser escrita na parte interna do couro, o doxustus. Se foi escrita no klaf, valeu. Essa breta se trata só do tefilim. São dois casos na situação do tefilim. Gade katvino a klav makom sear. Gade katvino a doxustus makom basar. Viramos a página. Que disse a breta, tanto nesse caso quanto no outro, se o sofer errou, não valeu a estrada do tefilim. Ou seja, tanto num caso que ele pegou o klav, que é o pergaminho certo, parte externa do couro, mas ele escreveu o tefilim na parte externa desse klav. Não valeu. Ou se ele pegou dos sustos para escrever o tefilim, também não valeu. Isso é uma resposta. Mas no caso da mezuzá, a mezuzá pode ser escrita também no klaf. Veibai teima, shina bezeu bezet tanai. Outra resposta é que existe uma discussão dos tanaim sobre esse caso. Será que podemos escrever a mezuzá no klaf? Será falar breve. Shina bezeu bezet passou. Falta na cama, se o tefilim foi escrito com dos sustos ou a mezuzá com klaf, não valeu. Rabiacha, machshir mishum Rabiachaim, Berbichanina, Gabriela Mishmed Rabiakov, Berbichanina. Rabiachaim permitiu, em nome de um desses sábios, escrever a mezuzá no klaf, parte externa do couro. Então, responde a aquela breta de antes diz o seguinte: em essência, a gente poderia pegar o klaf do tefilim e passar para a mezuzá, porque a mezuzá é válida no klaf. Não podemos na prática, porque o tefilim tem um nível de santidade maior do que a mezuzá. Então isso vai como Rabi Acha. Conforme está na cama, a mezuzá que foi escrita no klaf não vale. Analisa mais. Hamuri Dimosim. Se não fosse esse motivo da santidade, podemos pegar o pergaminho do Sefer Torá ou do tefilim e passar para a mezuzá. Pergunta, vai abaiacir tudo. Quando o sofer escreve o tefilim, ele pode simplesmente escrever no pergaminho. Quando ele escreve a mezuzá, ele tem que traçar as linhas para escrever nesses traçados. Depois ele apaga o traçado, mas ele tem que traçar primeiro as linhas, como no caso do Sefer Torá. Senão a mezuzá não vale. Então, pergunta, como é que a gente poderia pegar os trechos do tefilim e passar para a mezuzá? O tefilim não precisa desse traçado, desse sirtudo, a mezuzá sim. Damarav minyumi barchir, que amarav ham barguri, amarav, falou sábios em nome de Rav, kol mezuzá shena mesurtetet psulam. Se a mezuzá não foi traçada, não vale. Verav minyamin barchir, que adide amar sirtud, shena mezuzá lachar moshe mezinai. E fala esse sábio que essa lei de traçar a mezuzá é uma lachar moshe mezinai, uma lei que recebemos por tradição desde Moshe Rabbeinu. Não necessita na Torá. Então, como é que a breve gente pode dizer que a gente poderia pegar os trechos do tefilim e passar para a mezuzá, se a mezuzá precisa de ser tudo? Então, responde o Tanaim, existe uma discussão dos Tanaim também sobre isso. Zé me fala breve. Rabi me omer me shum rabin. Fala o sábio. Tefilim o mezuzot, nichtavot, shelo minaktav. Vem se lichot ser tudo. O sofer pode escrever tefilim ou mezuzá de cor. Ele não tem que traçar as linhas. Então, a breta gente vai como a Bíblia sustenta aqui, não, o sofer não tem que traçar as linhas da mezuzá. Então, poderia pensar que eu poderia pegar o trecho do tefilim e passar para a mezuzá? Fala a breta que não, por causa dessa diferença em santidade. Veio que está como fica a conclusão, tefilim não vai ser tudo, o mezuzá vai ser tudo. A conclusão é que na escrita do tefilim não precisa de traçado. Para o sofer escrever a mezuzá, ele tem que traçar. E o sofer pode escrever tefilim ou mezuzá de cor, mas então migas grisim, porque o sofer normalmente sabe bem como escrever esse tefilim e mezuzá, ele escreve bastante, ele sabe cada letra que ele tem que colocar, não suspeitamos que ele vai errar, então ele pode escrever de cor. Amarav Hervo, ana chazite de Ravuna, da Havayativ, apuria de Sefer Torá Alei. Eu falo a Ravuna, ele viu Ravuna sentado numa cama, com o Sefer Torah em cima. E ele sentou na cama. Aí ele percebeu que tinha um Sefer Torah. Tinha lá um jarro, ele virou o jarro de ponta cabeça e colocou o Sefer Torah em cima, e aí ele se sentou na cama. Então Ravuna sustentava que a pessoa não pode se sentar numa cama que tem o Sefer Torah em cima. O pliga de Rav Arbachana. E Ravuna discute com Rav Arbachana. Rav Arbachana, Amar Rav Yohanan falou, sabe. Fala essa opinião, é permitido se sentar numa cama com o Sefer Torah em cima. Fala Rav Arbachana. Vim lachshecha adam lomar. Se alguém falar contra isso, falar o seguinte: Masé berabi Elazar, shei yoshev ala mita, veniskan shesefer Torah monach aleha. Rabi Elazar uma vez estava sentado na cama com o Sefer Torah em cima. Ele percebeu isso. Venishmat yashav al gabei hakarka. Ele se levantou e se sentou no chão. Vedomeh ki mishei kishu nachash. A aparência de Rabi Elazar era como uma pessoa que foi picada por uma cobra. Ele se sentiu muito mal que ele se sentou numa cama com o Sefer Torah em cima. Então, fala Rav Arbachana, é permitido se sentar numa cama com o Sefer Torah em cima. Se alguém te trouxer esse episódio de Rabi Elazar, a resposta é o seguinte: Hatam Sefer Torah gabei karka ava. Lá o caso era outro. Era uma cama que tem uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Ou que a cama estava inclinada, ou que tinha alguma coisa em cima da cama. Rabi Elazar se sentou na parte alta da cama e o Sefer Torah estava na parte baixa. Então ele se sentiu mal, não porque ele se sentou numa cama com o Sefer Torah em cima, porque ele se sentou na parte da cama mais alta da onde o Sefer Torah estava. Por isso ele se sentiu mal. Isso é que é proibido. Mas sentar na mesma altura do que o Sefer Torah, fala Rav Arbachana que é permitido, mas a opinião de antes discute, Rav Arbachana fala que é proibido. Isso eu falei que nós paramos aqui por hoje. Não perca mais, vamos ver como é que a pessoa tem que prender a mezuzá no batente da porta, com muito mais novidades.